Retornando à nossa reunião, colegas vereadores, solicito ao nosso secretário vereador Wilson Brits que faça a leitura do requerimento constante da ordem do dia.
Requerimento de número 326 de 2019, protocolado sobre o número 976, o vereador Mangás, que requer reposição de lâmpada na rua 5, em frente ao número 111, no bairro Chácara do Sol. Indicação de número 91...
Por favor. Solicita a vereadora Neraí Kaufmann que encaminhe o seu requerimento verbal, por favor.
Senhor presidente, né, eu sei que tem que ser protocolado até amanhã às 9 horas o requerimento, né, que a gente vai enviar ao senhor prefeito para que ele, né, converse com o secretário de Educação, professor Emerson, para, quem sabe, levar o André na reunião da CEMED, dia de reunião de professores, né, para que eles vejam o que podem fazer, né, se levam nas escolas, como é que vai ser divulgado esse trabalho nesta área, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a escola a lidar com este, de repente, até com o problema da evasão escolar, né, por causa dos jogos. E a importância dos jogos na vida da criança, né, para o desenvolvimento da criança, quando a gente pensa que a criança está ali no celular jogando, né, que ele não está aprendendo também, mas está desenvolvendo também uma série de atividades, né, quando ele está jogando. E também chamar atenção para a importância, né, da criança jogar, mas também aliar ao rendimento escolar, à obrigação com os estudos e tudo. Então, muito importante esta aula que o André nos deu aí, e acho que nós não vamos ficar só para nós aqui, vamos divulgar esse trabalho nas escolas, né, que eu sei que isso também é de interesse de professores, de pais, da direção. Então, por isso, esse nosso requerimento verbal. Obrigada.
Perfeito. Vamos fazer uma retificação. Eu acho que seria uma indicação. Então, nós vamos colocar em discussão o requerimento do vereador Mano Gás.
Não, mas tem mais aqui.
Não, só o requerimento. Não quer discutir? Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Não tendo ninguém contrário, o requerimento está aprovado. Então, a indicação vai entrar juntamente com a próxima indicação.
Indicação. É de número 91 de 2019, que teve o protocolo de número 989 de 2019, do vereador Irani Fernandes, solicita a realização de estudo que possibilite a implantação do CAPES infantil.
Eu quero passar as condições de trabalho ao vereador Wilson Brits para que eu possa falar sobre essa indicação.
Assumo a condução dos trabalhos e mantenho a palavra com o vereador Irani Fernandes.
Obrigado, colega vereador. Com relação a essa indicação, nós temos os CAPs em Uruguaiana, eles funcionam porque houve uma aprovação através do Ministério da Saúde, que coordena a criação desses CAPs. Nós temos o CAP 1, CAPs 2, e temos também o CAPs AD, que é álcool e droga. Para a criação desses CAPs, desse Centro de Atendimento Psicossocial, existe a necessidade de preencher alguns requisitos. Uruguaiana tem uma necessidade muito grande, porque muitas crianças e adolescentes saem de Uruguaiana para receber esse tratamento fora daqui. E me parece que o local mais próximo é Porto Alegre. Então, são 600 quilômetros de distância. E a dificuldade que tem dos pais saírem, acompanhamento, enfim, é muito complicado isso aí. E Uruguaiana, pela quantidade de habitantes que exige, que é 150 mil habitantes, não poderia ter um CAPS infantil em Uruguaiana. Mas ele é muito importante para cá. Pela quantidade de pessoas que saem, pela distância que nós estamos do CAPS infantil mais próximo, e não temos 150 mil habitantes. Mas a fronteira, a cidade de redor de Uruguaiana, que tem o mesmo problema, que tem que ir lá para Porto Alegre, nós estamos fazendo a indicação nesse sentido, de que seja feita uma consulta, que se outros requisitos não poderiam fazer com que o Ministério da Saúde autorizasse que nós tivéssemos o CAPS infantil, podendo atender, por exemplo, a região da nossa fronteira toda, que tem 500, 600 mil pessoas em todas essas cidades aqui de redor. Hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, é uma legislação antiga, ela é de 2002. Há novas doenças que surgiram e que com isso fazem com que mais crianças estão nascendo com problemas para atendimento do CAPS infantil, que são problemas mentais, problemas de zika, chikungunya, né, que a microcefalia está presente hoje em dia, que é uma realidade. Então, vários fatores que contrapõem essa simples indicação de que nós não temos 150 mil. Nós temos 120, 130, está quase chegando ali. Mas uma série de outros fatores ao derredor que nos encorajam a tomar essa medida de fazer essa indicação. Isso está sendo muito solicitado por várias pessoas que estão enfrentando esse problema aqui de Uruguaiana. Então, nesse sentido que a gente quer encaminhar o nosso prefeito, que faça um estudo e aí faça uma consulta ao Ministério da Saúde, de repente a gente consegue, nesse conjunto de ações novas que estão ao redor do problema, a gente consegue ter aqui em Uruguaiana um CAPS infantil. Muito obrigado.
Essa palavra, senhor presidente.
Faço a devolução da condição dos trabalhos ao vereador Irani Fernandes.
Tá, reassumo as condições de trabalho e está com a palavra a vereadora Neraí Kaufmann.
Eu quero lhe cumprimentar pela indicação, esse pedido do CAPS infantil em Uruguaiana. Como o senhor já falou, né, a lei diz que temos que ter 150 mil habitantes. Quero dizer que conte comigo nessa luta, vereador, que é uma luta, né, de Uruguaiana. Há poucos dias eu visitava os CAPS, o CAPS AD, álcool e droga, e o CAPS aqui no centro, né? E constatei, vereador, muitas necessidades. Inclusive, fui provocada por funcionários para ir visitar os CAPS. E fui. Porque, às vezes, as pessoas... Ah, não quero que parta de mim, porque vai parecer assim que eu estou reclamando do serviço. Mas não é. A gente está aqui para se ajudar, para ajudar a comunidade, para ajudar o executivo a administrar esses assuntos assim, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, né? E o que foi constatado? Que os CAPs não conseguem vencer o trabalho. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão apavoradas, essa é a expressão, né, de muitos profissionais, alguém desistindo já de ser de coordenador do setor, porque é uma carga muito pesada, e a prioridade tem que ser dada para as crianças, para as escolas. Então, eu acho que é justo essa reivindicação, né, que se pense esse CAPS, quem sabe, de repente, até um CAPS regional, né, um CAPS regional, porque não temos, eu acredito, nem condições, o executivo não tem nem condições de contratar pessoas para atender, né? E nem tem, não sei se teria profissionais suficiente aqui em Uruguaiana para atender essa demanda. Como o senhor bem falou, surgem tantas doenças, né, que a gente fica perplexa a cada dia, né, o que aparece, coisas que não sei se não existia antes, ou a gente também não dava a devida atenção, mas é uma grande necessidade. E reforçando hoje aqui, aproveitando já que a gente fala em CAPS, né, dos requerimentos que foram feitos nesta casa, a segurança nos CAPs. Um guarda, né, municipal em cada um dos CAPs aqui durante o dia é fundamental. Muito obrigada e um bom dia a todos.
Pois não, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, para dar a minha contribuição a esta iniciativa, hoje nós estamos trazendo novamente para que tenha um funcionamento, e que é a ULFRO, União dos Legislativos da Fronteira Oeste. E se a ULFRO ela for elevada a sério, se ela se constituir novamente de uma forma coesa, ela é muito forte. Muito forte, porque é a representação legislativa de todas as cidades, e chega quando se tem essas demandas e tem solicitações ao governo do estado, ao governo federal, ela com certeza que ela terá muito mais força.
A força maior.
E Graças a Deus a UFRO está de volta, né? E nós temos sim que fortalecer esta entidade, porque é muito importante, é mais um assunto, com certeza, para levar para as nossas reuniões, para em pauta serem discutidas de uma forma em torno das nossas cidades que constituem a fronteira oeste, que são 13 cidades, vereador. E com certeza esse é um excelente assunto para ser tratado. Até porque todas as cidades têm esse problema. Nós temos esse problema. E antes a gente não via esse problema porque as pessoas escondiam aquelas pessoas que tinham a deficiência. Ele não saía, hoje não, ele não saía para fora, ele não fazia parte da vida social. E hoje não. Hoje não. As pessoas, ele sai e ele busca sim. As pessoas buscam o melhor para aquela pessoa. Obrigado.
Exatamente. A autorização que o Ministério da Saúde dá é também em forma de recursos, né? Com a vinda de um outro CAPS, novos recursos diferentes, especialmente para o CAPS infantil, são garantidos a nível de governo federal. Não havendo nenhuma manifestação contrária às indicações, eu solicito à nossa vereadora Neraí Kaufmann que a sua indicação, que ela encaminhe ela diretamente, então, registre ela diretamente, porque não há possibilidade do nosso regimento interno de fazermos indicações verbais, somente requerimentos. Tá? Então a senhora encaminha normalmente. Não havendo ninguém contrário a essa indicação, a indicação número 91/2019, que solicita a implantação de um CAPS infantil, não havendo manifestação em contrário, ela será encaminhada, ela está aprovada e será encaminhada para o Executivo. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura das moções.
Moção de número 117 de 2019, do vereador Carlos Delgado, que seja enviada a moção de congratulações e louvor ao supermercado Braga, parabenizando pelos seus 25 anos de existência. Moção de número 118, do vereador Carlos Delgado, que requer que seja enviada a moção de congratulações e louvor ao supermercado Rispoli, representado pela família Rispoli, e extensivo a todos os seus colaboradores, parabenizando pelos seus 45 anos de existência. Moção de número 119, do vereador Wilson Brites, que requer que seja enviada uma moção de congratulações e louvor ao CTG Patrulha do Oeste, congratulando a entidade tradicionalista Patrulha do Oeste pela conquista do primeiro lugar no rodeio Dança Criança em Dom Pedrito, com a Invernada Juvenil, e quarto lugar no Premiarte, com a Invernada Pré-Mirim.
As bancadas estão se somando às moções e elas serão encaminhadas devidamente. Solicito agora, entramos agora na matéria de discussão para votação. Em segunda discussão, o projeto de lei ordinária 063, que foi protocolado pelo vereador Rafael Alves, denomina professor Moacir Quevedo, do Centro Esportivo Zona Leste. Os pareceres foram lidos na primeira discussão. Colocamos na segunda discussão encaminhamento de votação e votação. Está à disposição dos vereadores. O vereador Rafael está com a palavra.
Senhor presidente, em exercício, vereador Irani, demais colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham neste plenário, servidores desta casa e quem nos acompanha através das redes sociais. Hoje nós aprovamos a lembrança do nome do professor Moacir Quevedo para nominarmos o Centro Esportivo Zona Leste, localizado lá no bairro Santo Inácio, fundado em 2005, na data de 17 de dezembro. O local possui mais de 10 mil metros quadrados, 4 ginásios cobertos com quadras de basquete, futsal e adaptações ao tênis, um campo de futebol 11, um campo de futebol 7, uma pista de caminhada, uma cancha de vôlei de areia, uma praça infantil e uma área coberta externa onde fica disponível a confraternizações das crianças e da comunidade. Um refeitório, salas de administração, enfim, algo que já teve um significado não só para aquelas localidades da IPCA 1, IPCA 2 de Santo Inácio, mas para o município de maneira geral. Um local que abrigou projetos como o Karatê Além do Esporte, possuindo cerca de 250 jovens, crianças e adolescentes praticando Karatê de forma gratuita, onde o município tinha o custo de R$ 4,5 por criança, onde a Justiça Federal e a Justiça Estadual eram parceiros, e o Banco Banrisul, cestas básicas, kimonos gratuitos, onde também suportou o projeto Segundo Tempo, uma parceria da Coordenadoria Estadual de Educação, onde as crianças que estudavam de manhã, à tarde praticavam esportes em seis espaços que os nomes levavam. Cada espaço era uma área esportiva, futsal, basquete, vôlei, atletismo, com a disponibilização de lanche no intervalo. Quem estudava à tarde fazia o segundo tempo pela manhã. Aquele local já foi muito movimentado. Muito movimentado. As crianças do General Osório e de outras escolas ali, como da Escola Estadual Uruguaiana, que fica na Charqueada, e também da Escola HB e Escola Uruguaiana. Ambas ficam antes do Trevo. A lembrança do nome do Moacir Quevedo é para que aquele local possa não só ser revitalizado, mas que ele volte a ter um espírito. Porque hoje, não só pela falta da reforma, mas pela falta de iniciativas, o local está inerte. E isso traz a todos nós, a esta casa, um certo desconforto. Porque já vimos, não muito distante, anos brilhantes ali de atuação com quem mais importa para nós, que é a nossa juventude. Eu agradeço aos colegas vereadores pela aprovação e lembrança do professor Moacir Quevedo ao Centro Esportivo Zona Leste.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, além daquilo que já foi feito nas comissões e agora apresentado pelo proponente, o vereador Rafael Alves, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, o projeto de lei ordinária 063, do vereador Rafael Alves, que denomina professor Moacir Quevedo, o Centro Esportivo Zona Leste, está aprovado. Parabéns pela propositura, colega vereador. Matérias do expediente, solicito ao secretário que faça a leitura do projeto que será encaminhado às comissões técnicas da casa, projeto de lei ordinária número 100 do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2020, a nossa LOA 2020. Faça a leitura do projeto e da justificativa.
Projeto de lei de número 100 de 2019. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa no município no valor de R$ 305.310.618,13 para o exercício financeiro de 2020, referente aos poderes do município, seus fundos e órgãos da administração indireta. Parágrafo 1º. Constitui anexo e fazem parte desta lei. 1º. Demonstrativo e metodologia de cálculo da receita. Nos termos do artigo 12 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e da Despesa do Município para o Exercício, a que se refere a proposta, e os dois seguintes, a realização dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente. 2º. Demonstrativo da receita corrente líquida, projetada para 2020. Parágrafo 3º do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 3º. Anexos orçamentários de números 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei Federal de número 4.320, de 17 de março de 1964. 4º. Descrição sucinta de cada unidade administrativa e de suas principais finalidades, com indicação da respectiva legislação. Parágrafo único do artigo 22 da Lei de número 4.320, de 1964. 5º. quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4320, de 1964. 6º, quadro demonstrativo da receita de planos da aplicação de fundos especiais, inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 4320, de 64. 7º, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita, inciso 2º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 8º, demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, inciso 2º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 9º, demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde. 10º, demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. 11º, anexo de compatibilidade do orçamento com anexo de metas fiscais, inciso 1º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 12º, anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do município, orçado para 2020. 13º, anexo demonstrativo dos limites do Poder Legislativo para 2020. 14º, anexo demonstrativo do limite de gastos administrativos no regime próprio de Previdência Social, orçados para 2020. 15º, relação aos compromissos, convênios e contratos firmados para 2020 com os respectivos créditos orçamentários. 16º, anexo demonstrativo da receita e da despesa por destinação e fonte de recursos. 17º, relação de precatórios para pagar em 2020 com os respectivos créditos orçamentários. Artigo 2º, anexo 11º, de que trata o parágrafo anterior desse artigo, atualiza os valores relativos à meta de resultados fiscais do anexo de metas fiscais, de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aos termos parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º, a despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta e empresas estatais dependentes, são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa institucional, estrutura programática e natureza de despesas até o nível de elemento da despesa. Parágrafo 1º, considerar-se a créditos adicionais especiais para efeitos dessa lei, em conformidade com o artigo 6º da Portaria Interministerial de número 163, de 4 de maio de 2001, que dispõe sobre as normas de consolidação das contas públicas no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e Município, e da outras providências, da Secretaria do Tesouro Nacional, o crédito orçamentário criado em nível de elemento da despesa. Parágrafo 2º, o Poder Executivo poderá, por ato próprio em relação à sua execução orçamentária, criar e modificar as destinações e fontes de recursos. Artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por decreto na administração direta e indireta, observados os artigos 8º, 9º e 13º da Lei Complementar de número 101, de 2000, mediante a utilização de recursos. 1º, da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4320, de 1964. Até o limite de 10% do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional por reestimativa ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias, tendo vedado o cancelamento de valores incluídos ou acrescidos em decorrência da aprovação de emendas individuais impositivas à lei orçamentária anual. 2º, da reserva de contingência com valores específicos para este fim, no anexo de riscos fiscais. 3º, de acesso de arrecadação proveniente: a. De receitas vinculadas a arrecadadas e a arrecadar desde que para a alocação dos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados. B. De recursos livres. 4º, superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior de acordo com as vinculações originais. Parágrafo único. O limite para abertura de créditos suplementares previsto no inciso 1º deste artigo é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e regime próprio de previdência social. Quarto, artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 14 de outubro de 2019. Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo. Justificativa. Encaminho a apreciação desse grande poder legislativo, ou incluso o projeto de lei de número 100, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020. O presente projeto dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício financeiro de 2020, com a estimativa de receita e fixação da despesa no valor de R$ 305.310.618,13, referentes aos poderes executivo e legislativo do município, seus fundos e órgãos da administração direta. Importa mencionar que o orçamento do município foi elaborado em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas, observando-se a Lei Complementar de número 101 de 2000, que prevê igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada, acrescida da reserva de contingência. Esta sistemática transforma as três peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, em um único instrumento, permitindo um controle mais efetivo da execução orçamentária. Confiante, reitero protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, seu Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
Então, projeto de lei ordinário número 100 está entrando em regime ordinário, será encaminhado para as comissões técnicas da nossa casa. Solicitamos agora que o nosso secretário faça a leitura dos convites recebidos por essa casa.
Convites. Convite número 145, protocolado sobre o número 981 de 2019, a 10ª Coordenadoria Regional de Educação convida para a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, final estadual de handebol, dia 18 de 10 de 2019, às 10h30, no Ginásio Municipal. Convite de número 146, protocolo 983-2019, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai convoca para reunião ordinária dia 18 de 10, às 9h, no município da Barra do Quaraí. Convite de número 147, protocolo de número 984 de 2019, União dos Legislativos da Fronteira Oeste convida para a reunião ordinária da UFRO dia 24 e 25 de 10, em Uruguaiana, conforme a programação. Convite de número 148, protocolo de número 987 de 2019, a Prefeitura Municipal Passo de Dois Livre convida para o lançamento do Carnaval 2020. Dia 19 de 10 de 2019, às 19h, no Anfiteatro Carlos Gomes, em Passo de Los Libres.
Os convites estão em votação. Não havendo manifestação contrária, os convites estão aprovados. Correspondências recebidas de diversos.
Ofício de número 59 de 2019, protocolo de 982. Ministério da Educação responde ao ofício de número 395. Originado pela indicação 82, de autoria do vereador Rafael Alves, referente à solicitação de adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Ofício de número 60 de 2019, protocolo 985 de 2019, a Câmara Municipal da Barra do Quaraí informa que aprovou o requerimento para que o município da Barra do Quaraí decrete situação de emergência no transporte intermunicipal entre a Barra do Quaraí e Uruguaiana. Sugere que o Legislativo de Uruguaiana indique ao seu Executivo a mesma situação. E-mail de número 9, protocolo 986, gabinete do vereador Renato Marques, PP, da Câmara Municipal de São Francisco de Paula, encaminha solicitação de apoio ao pedido de providência 228 de 2019 em relação ao meio ambiente, caça ao javali, lavouras e ao setor pecuário.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício de número 427 a 432 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos os ofícios de números 457 e 462 de 2019.
Passamos agora ao período das comunicações. Está inscrito o vereador Rafael Alves.